Os 16 dias de ativismo contra a violência de gênero representam um período crucial de conscientização e mobilização global, que começou em 25 de novembro e segue até o dia 10 de dezembro. Durante esse tempo, o mundo se une para enfrentar e erradicar a violência que assola a vida de mulheres em todas as partes do mundo. Ao mesmo tempo em que a campanha destaca a importância da ação coletiva, ela também oferece uma oportunidade para compreender os complexos ciclos de violência que frequentemente aprisionam as vítimas. A promotora de justiça, Fernanda Mota Ribas, explica esses ciclos.
Começa assim com um aumento da tensão. Essa é a primeira fase do ciclo da violência. Ele se mostra tenso, ele fica irritado por coisas insignificantes, tem acesso de raiva. E aí começam humilhações, quebra objetos, a mulher fica aflita, né? Fica, sempre existe aquela sensação de que a culpa foi dela, de provocá-lo. E a tensão vai aumentando. Até que se chega, então, na segunda fase, que é o ato de violência. É uma explosão do agressor.
Os ciclos de violência podem vir acompanhados de abuso físico, psicológico e emocional. Fernanda explica que depois da explosão da violência na fase 2, vem a fase 3, conhecida pelo arrependimento do agressor.
É conhecido como a fase de lua de mel. Então ele se arrepende, ele fica amável, ele quer a reconciliação, ele diz que vai mudar. E por ter passado todas essas fases e ficar com o lado psicológico, lógico, assim, abalado, a mulher fica confusa, ela fica pressionada para manter o relacionamento, né? Aceita isso, eles entram num período calmo e isso aumenta uma relação de dependência entre eles. Ele se sente confortável, começa depois de novo ao aumento da tensão, né? Que é a fase 1, que leva à fase 2, que é o ato de violência, por isso que é um ciclo, né?
Jéssica Paula da Silva Mendes, psicóloga da Defensoria Pública do Estado do Paraná, que atua na Casa da Mulher Brasileira, reforça que os ciclos de violência são padrões recorrentes de comportamento, que muitas vezes se repetem ao longo do tempo.
Toda conduta que tenha por objetivo exercer controle sobre a mulher pode ser considerado uma violência, né? Porque ela pressupõe que essa mulher, essa sujeita, ela está sendo ignorada enquanto a sua autonomia de vontade e sendo transformada em um mero objeto. Essa rotinização das condutas violentas, ela tem como efeito prático a invisibilização dessas violências. Isso acontece por quê? Porque essa violência, essa prática, essa conduta, ela vai sendo naturalizada. Ela se torna um modelo de relação natural que fixa a mulher nessa posição de menos-valia em comparação ao homem, impondo a ela uma condição de existência que poderíamos dizer aí intransponível, pelo menos na perspectiva dessa mulher. Então, reconhecer os tipos de violência pressupõe essa desnaturalização de modelos de relação que são orientados pelo machismo.
A promotora Fernanda Mota destaca alguns sinais que as mulheres devem ficar atentas desde o começo da relação.
Acusação de traição, controlar o dinheiro, que é a manipulação, a chantagem emocional, rebaixar a mulher com os xingamentos sobre a índole ou desvalorizar até pelo modo de se vestir, ridicularizar, então aquelas piadinhas fora de hora, aquelas piadinhas infames, infelizes, que às vezes é feita num grupo de amigos, porque ele é muito engraçado, ele é muito bem-humorado, ele usa muito ironia e humor. É um caminho para uma violência moral, né?
Repórter Fernanda Nardo.